Excelentíssimo senhor primeiro-ministro da República Federal da Alemanha, senhor Friedrich Merz, ministros brasileiros que acompanham essa minha delegação, ministro da delegação alemã, empresários e empresárias alemães, empresárias e empresários brasileiros, cientistas, pesquisadores e minha companheira Janja, que me acompanha. Em 2026, o Brasil volta a Hannover como potência verde, inovadora e integrada às cadeias globais de valor. Em 1980, fomos o primeiro país parceiro desta feira. Naquela ocasião, a economia mundial se recuperava de dois choques de petróleo. O Muro de Berlim ainda estava de pé. O Brasil era destaque entre os países de industrialização tardia, mas vivia sob um regime autoritário. Nesse exato 19 de abril, há 46 anos, enquanto tecnologias brasileiras eram expostas aqui, eu era preso por liderar uma greve no principal polo automobilístico da América Latina. Duramente reprimida, essa greve culminaria naquele 1º de maio, no maior ato de resistência operária à ditadura militar em nosso país. Muito mudou desde então. O Brasil se redemocratizou, a Alemanha se reunificou e o mundo passou por profundas transformações desde o fim da Guerra Fria. A economia brasileira atravessou um processo de desindustrialização e reprimarização. Os dogmas do Estado mínimo fragilizaram nossa capacidade de planejamento e investimento. Foi preciso esperar meus primeiros mandatos para que a indústria e a inovação voltassem a ser uma prioridade do Brasil. Em meados da última década, a recessão gerada pela crise financeira internacional abriu espaço para o avanço de forças antidemocráticas. A extrema-direita atacou as instituições e operou um desmonte de políticas públicas desde 2023. Estamos reconstruindo a capacidade do Estado para impulsionar o crescimento econômico e a inclusão social. Colocamos em marcha um robusto programa de neoindustrialização, tendo como motores a economia verde e a indústria 4.0. O convite para a Feira de Hannover consolida a posição do Brasil como parceiro confiável em um mundo de instabilidade e incerteza. Vivemos um momento crítico na geopolítica global, marcado por grandes paradoxos. Enquanto astronautas sobrevoam a Lua, bombardeios matam de forma indiscriminada civis, mulheres e crianças no Oriente Médio. A inteligência artificial... A inteligência artificial nos torna mais produtivos, mas também é utilizada para selecionar alvos militares sem parâmetros legais ou morais. Alguns membros permanentes do Conselho de Segurança agem sem amparo da Carta da ONU. Além de inestimáveis perdas humanas, as guerras causam prejuízos econômicos palpáveis. Flutuações no preço do petróleo encarecem a energia e o transporte. A escassez de fertilizantes afeta a produção agrícola e aumenta a insegurança alimentar. São os mais vulneráveis que pagam o preço da inflação dos alimentos. O protecionismo ressurge como resposta falaciosa para problemas econômicos e sociais complexos. Isso nos coloca diante de uma encruzilhada. De um lado, a via de fragmentação da cadeia de valor e da competição por recursos. Do outro lado, o caminho da diversificação, das parcerias, da cooperação internacional. Sabemos qual a melhor alternativa para a prosperidade compartilhada. Mas sabemos também que os ganhos da integração de mercados não vêm sendo igualmente distribuídos. O crescimento do extremismo é um dos reflexos das limitações de um modelo cujos benefícios não chegam a todas as pessoas. Um novo paradigma de desenvolvimento requer um multilateralismo justo e equilibrado. A paralisia do OMC e os impasses de sua última conferência apontam para a necessidade de refundar a organização. A incorporação efetiva dos interesses do Sul Global é condição essencial para que os arranjos multilaterais sejam legítimos, relevantes frente ao desafio do século XXI. Diante do unilateralismo, o Mercosul e a União Europeia escolheram a cooperação. Daqui a menos de 2 semanas, entrará em vigor o acordo que cria um mercado de quase 720 milhões de pessoas e um PIB de 23 trilhões de dólares. Mais comércio e mais investimento. Mais comércio e mais investimento significam novos empregos e oportunidades dos dois lados do Atlântico. Com maior integração produtiva, reforçaremos a estabilidade das cadeias de suprimento. Existem inúmeras complementariedades ainda não exploradas entre as duas regiões. O Brasil pode ajudar a União Europeia a diminuir custo de energia e descarbonizar sua indústria. Para isso, é essencial que as regras do bloco levem em conta a matriz energética limpa utilizada em nossos processos produtivos. É preciso ainda combater narrativas falsas a respeito da sustentabilidade da nossa agricultura, criar barreiras adicionais ao acesso de biocombustíveis é contraproducente, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista energético. Na década de 1970, o choque do petróleo evidenciaram os perigos da expressiva dependência de combustíveis fósseis. O Brasil foi o primeiro na implementação de um programa nacional de biocombustíveis. Em 1980, a Volkswagen e a Mercedes-Benz expuseram nesta feira, nesta mesma cidade, 2 motores produzidos a etanol. Hoje, 75% da nossa frota é composta por veículos flex. Já adotamos mistura de 30% de etanol na gasolina e de 15% no biodiesel. Produzimos biocombustíveis da forma sustentável, sem comprometer o cultivo de alimentos ou derrubar florestas. Aliás, nós temos um compromisso assumido pelo governo de que até 2030 nós chegaremos a desmatamento zero na Amazônia. Nos últimos 3 anos, reduzimos em 50% o desmatamento da Amazônia e em 32% no Cerrado. E temos um compromisso mais sério de tentar evitar a destruição dos 6 biomas que nós temos no Brasil. Dispomos de matriz energética elétrica limpa. 90% da energia elétrica do Brasil é limpa. E temos potencial para produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo. Essa trajetória consistente em energias renováveis fortaleceu nossa segurança energética. O Brasil é um dos países menos afetado pela maluquice da guerra feita com o Irã. Nós não estamos sofrendo o aumento do preço do petróleo como muitos países estão sofrendo, porque o governo tomou medidas e o Brasil só importa 30% do seu óleo diesel. A transição energética é também um imperativo climático. Na COP30 em Belém, reafirmamos que o planeta não comporta mais o uso intensivo de biocombustíveis. E na mesma COP, Nós propusemos a constituição do mapa do caminho para que a gente comece a assumir responsabilidade de agora, para encontrar em que tempo, na realidade de cada país, a gente vai determinar o fim do uso do combustível fóssil. E quem está falando isso para vocês é o presidente de um país que produz muito petróleo. Mas nós achamos que é urgente, se quisermos salvar a humanidade, a gente encontrar uma saída para utilizar combustível limpo. Minerais críticos são essenciais para a descarbonização e a transformação digital. Com apenas 30% do potencial mineral mapeado, nosso país já detém a maior reserva mundial de nióbio, a segunda de grafita e terras raras e a terceira de níquel. Esses insumos podem ser instrumentos de desenvolvimento econômico e social. Não repetiremos o papel de meros exportadores de commodities minerais. Estamos abertos a parcerias internacionais, que incluem etapas de maior valor agregado e tecnologias e transferência de tecnologia. Minhas queridas amigos e meus queridos amigos, nos últimos anos, o Brasil se consolidou como parceiro estratégico para quem quer produzir com eficiência, tecnologia e sustentabilidade. Fomos o segundo país que mais recebeu investimento estrangeiro direto. Desde 2023, registramos crescimento superior à média mundial e alcançamos o menor desemprego da nossa história. Aumentamos a renda dos trabalhadores e levamos justiça tributária a milhões de brasileiros. Queremos pôr fim à jornada de trabalho por uma jornada para permitir que o trabalhador tenha 2 dias de descanso por semana e usufrua dos ganhos da produtividade alcançado pela indústria. Saímos mais uma vez do mapa da fome. Destinamos mais de 125 bilhões de dólares em financiamento para o setor industrial. Com investimento recorde, a ciência voltou ao centro do projeto de desenvolvimento nacional. Estamos entre os líderes do ranking de governo digital do Banco Mundial. O PIX tornou-se uma das maiores infraestruturas de pagamento instantâneo do planeta. O sistema é público, gratuito e referência internacional em inovação e inclusão bancária. O 10º país com maior número de supercomputadores em seu território. Contamos com o Sirius, uma das fontes de luz ciclotron mais avançadas que existe. Em breve, Orion será o primeiro laboratório de biossegurança máxima conectado a uma fonte de luz ciclotron no mundo. Nos próximos dias, mostraremos aqui a força da nossa indústria, a nossa criatividade, a criatividade das nossas startups e também a excelência do nosso centro de pesquisa. Ano após ano, essa feira nos ensina que a inovação como futuro é um esporte coletivo que se fortalece no encontro entre diferentes ideias e talentos. Não por acaso, o conceito de indústria 4.0 ganhou vida justamente em Hanover. Fabricar inteligentes são sistemas integrados de organizações setoriais e nacionais. Elas são incompatíveis com um mundo conflagrado e fragmentado. Há quase 80 anos, esse evento nasceu das cinzas da Segunda Guerra Mundial. Hoje, pode mais uma vez provar que a paz, a cooperação, são os verdadeiros alicerces da prosperidade compartilhada. Que as tecnologias mais avançadas do nosso tempo nos inspirem a construir um mundo mais seguro, mais sustentável para as atuais e futuras gerações. Meus amigos e minhas amigas, Eu precisava ter vindo à Alemanha. E eu vim à Alemanha não apenas para participar da feira como convidado especial, mas para tentar mostrar ao mundo de que não é possível em pleno século XXI, quando nós ainda não resolvemos o problema da fome no mundo, quando nós ainda não resolvemos o problema do analfabetismo no mundo, quando quase 60% de seres humanos ainda não tem energia elétrica no mundo, não é possível que nós estejamos gastando 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em guerra e nada para acabar com a fome no planeta. Não é possível. Não é possível que as pessoas não compreendam. Não é possível que as pessoas não compreendam que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU foi criado o Conselho para que eles mantivessem a paz, a harmonia, para que a gente evitasse repetição da Segunda Guerra Mundial. E hoje, o mundo vive a maior quantidade de conflitos da sua história depois da Segunda Guerra Mundial. É de se perguntar ao presidente Trump, ao presidente Putin, ao presidente Xi Jinping, ao presidente Macron e ao primeiro do Reino Unido. Para que serve o Conselho de Segurança da ONU? Por que vocês não se reúnem e não param com essas guerras? Por que não decidem destinar o dinheiro que está fazendo guerra, matando e destruindo, para a gente poder cuidar dos milhões de flagelados que estão andando pelo mundo à procura de um país que o receba? E agora, os coitados que procuram o mundo para sobreviver não são aceitos por quase nenhum país. Eu não tenho nada contra imigrantes, porque, graças a Deus, o Brasil é um país que foi criado por imigrantes. Primeiro chegaram os portugueses, em 1500. Depois, em 1650, começou a escravizar o continente africano. E foram 5 milhões de negros que trabalharam durante 350 anos como escravos no Brasil. Em 1850, começou a chegar os alemães. Em 1875, começou a chegar os italianos. E 10 anos depois, começou a chegar os espanhóis. Em 1908, chegou os japoneses. E antes disso, tinha chegado 10 milhões de árabes no Brasil. Como é que eu posso ser contra a imigração se essa gente toda ajudou a construir o Brasil de hoje? A cara do Brasil, a cultura do Brasil, a saúde do Brasil. Eu queria fazer um apelo aos empresários, aos pesquisadores, aos cientistas, às empresárias, ao senhor das empresas. Eu acho muito bonito a gente falar tanto nos efeitos que a inteligência artificial pode criar no mundo. Mas poucas vezes, quando eu vejo falar em inteligência artificial, eu ouço falar numa pessoa chamada trabalhador. Se a inteligência artificial causar o bem que nós queremos que cause ao desenvolvimento dos países, é preciso que nós lembremos, por detrás de cada gênio, de cada invenção, tem um ser humano. Se ele não tiver mercado de trabalho, o mundo só tende a piorar. Então é importante que a inteligência artificial, ao ser pensada, ao ser estudada e ao ser colocada em prática, leve em conta: o planeta Terra ainda é morado por seres humanos, homens e mulheres, que precisam trabalhar, morar, estudar, que precisam viver dignamente. E somos nós, dirigentes do país, que temos a obrigação de dar uma resposta se tudo isso que nós falamos aqui não der resposta. Porque quando a gente está bem, o problema é de cada um. Quando a gente está mal, vai sobrar para o governo assumir a responsabilidade. Então nós temos que participar ativamente. Ativamente. Eu sonho com o meu Brasil crescendo, se desenvolvendo, gerando riqueza. Eu sonho com o meu Brasil criando uma parceria muito forte com a Alemanha. Aliás, a nossa parceria é muito antiga. É muito antiga e muito sustentada e muito segura. Eu queria dizer ao primeiro-ministro Merz o que eu disse quando eu ouvi pela primeira vez. A mim, não importa quem é o primeiro-ministro de um país ou o presidente de um país. A mim, o que importa é o que interessa o projeto de desenvolvimento que ele tem e o que vai atender os interesses do povo do seu país. Porque eu não estou numa relação com o primeiro-ministro Merz ideológica, partidária. É duas relações de chefe de Estado. E quando você vem... E quando você age como chefe de Estado, eu quero dizer ao primeiro-ministro Merz que o Brasil está de braços abertos para discutir qualquer tema com a Alemanha. Qualquer tema. Sobretudo o tema de inteligência artificial. Sobretudo o tema de data center. Sobretudo o tema de minerais críticos, de terra rara. Não tem veto para discutir com a Alemanha. A única coisa que nós queremos é certeza de que a nossa relação será uma relação pensando no fortalecimento da democracia, pensando no fortalecimento do multilateralismo e pensando no respeito à integridade territorial e na soberania do povo de cada país. É isso que me interessa. Nós não podemos permitir, que o mundo se curve ao comportamento de um presidente que acha que por e-mail ou por Twitter ele pode taxar produtos, pode punir países e pode fazer guerra. E nós precisamos dizer, mesmo no encontro empresarial, que vocês estão aqui pensando no desenvolvimento, no crescimento tecnológico, mas sobretudo pensando na paz mundial, que é o que interessa para todos nós, viver em paz, trabalhar, produzir, ganhar dinheiro e viver a vida decentemente. Muito obrigado e parabéns pela Feira de Hannover e parabéns ao povo alemão.